Esse é o Papagaio, podcast do site canalmasculino.com.br. Estamos na nossa quinta edição, falando sobre moda, estilo, tecnologia, cultura pop e comportamento do homem moderno. Saiba quem são os participantes desse podcast.
Ricardo Terrazzo e Bárbara Duarte, editores do Canal Masculino, e Luiz Moro, 40 anos, estagiário não remunerado.
Quais serão os assuntos abordados nesse podcast?
No primeiro bloco, estética versus conteúdo. O que é mais importante? Se é que existe algum deles que é mais importante?
No segundo bloco, voltando no tempo, futebol de mesa e ainda um top 3 com heróis de estilo.
E depois teremos a costumeira leitura de e-mails e responderemos as dúvidas dos nossos ouvintes. Tudo isso e muito mais depois da nossa vinhetinha. É isso aí, meus amigos. Quando a gente fala sobre estética e assuntos relacionados à área visual, sempre surge aquela dúvida: o que é mais importante? Você tá bonitão, tá bem vestido, ou você tem um bom papo? Eu, de cara, já vou perguntar pra Bárbara, que é mulher, que pode dizer pra gente o que, que as mulheres pensam de um homem, por exemplo, se ele tá todo escangalhado, mas ele tem um bom papo, ou se ele tá vazio e ele é um cara bonitão. O que, que elas preferem? O meio termo entre os dois?
É, diz o bom senso que o meio termo, né? Que não adianta nada.
Mas o bom senso é uma coisa. As mulheres,
não,
o que elas pensam
então,
na hora?
Então, mas aí
elas pensam na reprodução.
Meu Deus. Não, vamos falar a verdade, vai. Tipo, você não conhece a pessoa, é isso?
Isso.
Né? Então, você tá falando de, tô vendo a pessoa a primeira vez. É, aquela pessoa que você começa, você olha, a primeira impressão é de que ela é largada, o cara é largado, ele não se preocupa nem um pouco com a aparência dele, nem com as roupas que ele veste, nem com nada desse mundo material. Mas ele é extremamente inteligente, ele é um cara que estudou, sei lá, fez um curso daqueles que a gente não consegue nem imaginar o que ele aprendeu na faculdade, de tão inteligente que o cara é. Ele fala de várias coisas que você nunca imaginou que existiam. Mas aí, tipo, legal, o cara é inteligente. Mas aí você fala assim, pô, mas eu quero ser vista com esse cara todo largado do meu lado? Tipo, eu quero sair com esse cara? Eu quero apresentar esse cara para as minhas amigas? Ou para minha mãe, para meu pai? Então, não.
Você não acha que isso é um pensamento meio superficial? Porque...
Não, eu não acho. Na minha opinião, não é. Pode me, se vocês quiserem me tacar pedra, ok, entendeu? Mas eu não acho. Eu acho assim, o cara não precisa ser um metrosexual, que nem a gente falou no primeiro podcast, mas eu acho que o cara precisa ter um mínimo de apresentação. Mínimo.
Porque o problema é que tem alguns caras que... não é que eles se vestem mal, é que eles meio que estão à margem da convivência social.
Eles não ligam, na verdade, né? Eles estão, tipo, giving a damn pra roupa que eles estão usando, né?
Não usam a calça da moda com a camisa da moda, com o sapato da moda, com o penteado da moda.
Então, eu também acho. Também acho que não nem tanto pra um, nem tanto pro outro. Também aí você conhece o cara. O cara é todo arrumadão. Então você fala, nossa, o cara tá arrumado, tá com uma roupa bonita, com um relógio legal, não sei o quê. Pô, isso é interessante. Aí quando ele abre a boca, não sai nada que se aproveita.
Então, e tem que deixar claro também que a gente não tá falando a pessoa ser bonita ou ser visualmente agradável. Não quer dizer também estar na moda. É a pessoa...
É uma pessoa arrumada, né?
Sim, saber.
É uma pessoa que se preocupa com o visual dela. Não...
É, pra mim, importante saber conviver em sociedade. Por exemplo, o cara que sai com calça de moletom, ele não sabe conviver em sociedade.
Não sabe. O cara que carrega pochete também não.
Também não sabe.
Pochete não.
Não dá pra conviver em sociedade com um cara desse, porque ele abandonou as boas regras. É quase um selvagem do convívio social.
É.
Ele abandonou tudo que a gente conquistou com anos de evolução humana. Ele abandonou tudo e se fechou num mundo onde ele acha que aquilo
é
plausível.
Eu tenho um exemplo assim que acho que se encaixa bem nisso que a gente está falando. Eu fui da área jurídica há muitos anos e o pessoal do meu antigo meio tem o péssimo hábito de se preocupar muito pouco com o lado físico da coisa. Né? Ah, então eu sou inteligente, eu fiz a minha faculdade, a minha pós-graduação, meu doutorado, meu pós-doutorado. Mas você olha pro cara, você fala, meu, que cara estrupiado, que cara esquisito. Ele tá de terno. Uhum. Né? O que não seria um problema, então, já que a gente está falando do cara ser inteligente e bem vestido.
O problema é que o cara herdou o terno do pai e usa, né?
Exatamente. Tipo, você olha, o terno tá ruim, o terno tá amassado, o terno tá zoado, é o mesmo terno quase todo dia, é uma gravata desleixada. E aí você fala, pô, meu, putz, não adianta nada, sabe? Eu não sei, é o que eu falei, vocês podem me dar uma bronca, mas, sinceramente, eu acho que precisa ter um mínimo de cuidado dos dois lados. Nem ser o cara que é extremamente só intelectual e não liga pra aparência, nem ser o cara que só liga pra aparência, tipo os que vão pra academia, né?
Sim.
Que você sabe que, meu, tipo, o cara abre a boca, ele não fala nada, que se aproveite. E também não interessa, acho que um cara desse não interessa. De repente ele pode interessar pra uma mulher que seja vazia que nem ele, aí ok.
Mas aí também o cara zoado, ele pode ter, encontrar uma...
Uma mulher zoada? Aí pode
não,
ser também.
Não, tem uma...
Ué, pra toda panela tem sua tampa.
Exatamente. Mas eu acho que, além disso, eu acho que as pessoas... Vamos falar num panorama geral, né? Eu acho que a gente tem que ter uma certa preocupação com a apresentação, porque ela diz muito sobre a gente.
Uhum.
O nosso visual, ele fala muito do que a gente é. Eu acho que não de uma maneira pejorativa, assim, você falar, esse cara é rico, é pobre.
Não, isso não. Não.
Eu acho que a gente tem um monte de pequenos códigos escondidos no jeito que a gente veste, que falam um pouco do que a gente é.
Ah,
sim,
eu não sei.
Não é agradável você ver uma pessoa que, né, que tá arrumada, que tá...
Não, sim, mas que nem eu carrego comigo um caso sui generis, tá? Eu tava na rodoviária um tempo atrás, fui fazer uma viagem, enquanto aguardava o ônibus chegar... O cidadão realmente estava mal vestido. Camisa para fora da calça, a calça você via que estava puída, o sapato, sei lá, era da 20 anos atrás, barba por fazer, cabelo meio comprido, assim, sem corte, enfim. E de repente chegou uma mulher linda, maravilhosa na frente dele, e ele tascou um belo num beijo, quer dizer, ele estava esperando lá a mulher voltar de viagem, sabe-se de lá Deus da onde, né? Então, quer dizer, não serve de parâmetro, acho que é muito superficial você analisar a pessoa por aquilo que ele veste, ou por aquilo que ele usa, ou para bem ou para mal, né?
Então, mas o problema é que a gente, quando tem o primeiro contato visual com a pessoa, tudo que a gente tenta fazer é definir aquela pessoa pelo que a gente tá vendo ali.
Sim.
Então, não é uma coisa, não é uma atitude nossa menor, assim, de falar, ah, eu sou um cara superficial. Não, mas você quer, por exemplo, se eu te vejo com uma camiseta do Iron Maiden, e eu gosto de Iron Maiden, eu vou lá conversar com você, não é isso?
Verdade.
De repente você pode falar, não, mas eu ganhei essa camiseta. Mas já teve um contato entre nós, porque a gente se identificou como pares.
Sim, verdade.
Né? Então, não é só o negócio do cara estar bem vestido, mas aquilo que ele está vestindo passar alguma coisa. Sempre tem alguma coisa que passa, do tipo de comportamento que a pessoa tem. Sempre tem um pouquinho.
Mas pegando o próprio caso do Iron Maiden, o cara pode estar de terno e gostar de Iron Maiden. Ele está sendo, vamos dizer assim, até de certa forma subversivo.
Mas, né? Por outro lado, se ele usa terno, ele gosta de Iron Maiden, também diz muito sobre ele.
Sim, gostar de Iron Maiden já diz alguma coisa sobre a pessoa.
Não, mas assim, não, se o cara, pô, o cara é fã de Motorhead e ele usa terno o dia inteiro para trabalhar, já mostra que ele é uma pessoa maleável.
Sim.
A gente já sabe que ele é um cara que se adapta aos ambientes que ele frequenta. Se eu for contratar, por exemplo, um cara desse para trabalhar na minha empresa, eu sei que ele é um cara que vai se adaptar bem, porque ele é um cara que, apesar de ter toda essa cultura underground e tudo isso, ele é um cara que, se eu falar para ele, ó, amanhã você vai ter que trabalhar de fraque branco, o cara vai, na boa. Ele não tem esse tipo de preconceito, entendeu?
É que eu acho que existe muito o preconceito de que analisar as pessoas pelo que elas estão vestindo é superficial. E a moda sempre mostrou, e a preocupação das pessoas com a moda sempre mostrou, que não é assim que funciona. Porque aquela história de que, querendo ou não, você faz uma escolha do que você vai mostrar para as outras pessoas que convivem com você todo dia de manhã, é verdade.
Uhum.
Né? Mesmo você fazendo de conta que você não tá nem aí, você tá mostrando para as pessoas que você está se esforçando em mostrar para todo mundo que você não tá nem aí. Então...
É verdade.
Acho que o maior dos casos que a gente pode pegar como exemplo é o Steve Jobs, que ele só usava camiseta preta de manga comprida, gola alta, calça jeans. Esse era a vestimenta dele por anos e anos e anos.
Uhum.
E, no entanto, era um cara que, pô, subverteu o mundo aí, né?
Eu acho que mesmo nesse caso aí do Steve Jobs, existia uma preocupação de se apresentar sempre de uma forma low profile para não chamar a mais atenção do que os produtos. Então, quer dizer, existia o conteúdo no cara, que era um cara visionário, um cara inteligente, que revolucionou a forma como a gente hoje trabalha e como a gente se diverte. E, ao mesmo tempo, tinha essa preocupação de, ah, eu não quero parecer mais do que o que eu criei. Então, no final das contas, existiu a preocupação dos dois lados. Então, eu acho, na minha opinião, que se você começar
Existiu, mas ele poderia simplesmente ter usado um terno preto. Mas não, ele escolheu uma camiseta de manga comprida preta. Entendeu?
É que ele comprava no Walmart, né?
Ele comprava de monte, não? Ele comprava, falavam que ele comprava de monte, que ele tinha tipo.
Um armário só de
um armário de camiseta
pretas,
né? Preta. Não, falavam então. Que tinha mesmo.
E nem por isso você ia deixar de bater um papo com aquele cara, né? É, de conhecer as ideias dele, ou mesmo de, pô, por exemplo, recrutar ele para trabalhar na tua empresa.
Então,
e
mas
aí?
Eu acho que ele, apesar, é, ele tá acho que apesar do minimalismo da forma dele se vestir, ele não era um cara que você olhava e falava, nossa, que cara largado.
Ele parece um mendigo.
Ele não parecia um mendigo, ele não parecia um cara zoado, ele parecia só um cara que não se importava tanto em aparecer tão bonitão, tão bem arrumado.
É, outro cara que também, se a gente for olhar e falar, putz, esse cara se veste bem pra caramba, não, é o próprio Bill Gates.
Não, o Bill Gates é péssimo.
Não, o Bill Gates é péssimo.
Aí o Bill Gates eu acho que já cai pro meio, ele é meio esquisito, assim. Ele é meio, ele deu uma melhorada de um tempo pra cá, mas, nossa, ele já foi bem bizarro. Assim.
Foi bem bizarro. E, no entanto, as ideias do cara também são geniais.
Sim,
né?
Sim.
Então, mas ele é um cara que ninguém gosta. É. O Steve Jobs, todo mundo gostava.
Tô louco pra matar o Bill Gates. É.
O Luiz teve um pequeno contratempo com o Windows 7 dele.
Desgraçado.
E, mas, assim, fazendo um pequeno à parte, agora e voltando na história... As pessoas têm esse instinto de relacionar a roupa com alguma coisa que define o elemento que ele está vendo ali na frente dele, né? Porque vem desde a época das cavernas. O cara que tinha a pele mais legal era o melhor caçador, porque ele conseguia caçar os animais mais ferozes.
Sim.
Então ele podia pegar um tigre dentes de sabre e fazer uma pele bacana para ele, uma roupa bacana, enquanto os outros usavam uma tanga de texugo, porque o máximo que o cara conseguia era matar um texugo, né, cara? Então, apesar que o Conan usava tanga de texugo, né? Mais uma vez, em forma versus conteúdo, hein?
É verdade, é verdade.
O cara era um porradeiro.
Conan era Conan, né?
É, ele era um porradeiro e usava tanga de texugo.
É, eu acho que sempre o ideal é tentar balancear um pouco. Não precisa sair de casa com quilos de gel no cabelo. Não é isso. Mas tentar também ser um pouco mais cuidadoso. Só isso.
Mas tem outro lado também, que é o lado do conteúdo, que eu acho bem importante. A gente já teve até comentários aqui de ouvintes do Papagá. É, falando sobre o lance, né, que a gente tocou no assunto de ter conteúdo ao mesmo tempo que se preocupar que
com
se preocupa
visual.
Com o visual, que foi até no nosso primeiro podcast que a gente Isso. falou de metrosexuais, né? E o cara que pô, já tem o visual. Muitos já nasceram naturalmente bonitos, sempre se preocuparam com isso, outros foram se preocupando aos poucos. A gente tem muito leitor aí que está mandando e-mail perguntando como é que pode começar a se vestir melhor, porque está interessado, a namorada pediu, o trabalho exige que ele se vista bem. Como é que o cara pode começar a adquirir um pouco de cultura e de conteúdo para poder se dirigir aos seus interlocutores de maneira mais... abrangente, né? Não ficar falando só dos memes Daniel do Outback, sabe? Pô, você não pode falar isso, de repente, pra uma pessoa que você quer impressionar, né?
Ah, eu não sei. Eu acho que o conhecimento é uma busca constante, né?
Bom, eu acho que tem o que você não deve fazer. Uma das coisas é parar de ficar enfiado em rede social o tempo inteiro.
Ah, isso é verdade. Te toma muito tempo e quando você termina, assim, que você falou, nossa, faz meia hora que eu tô aqui vendo essa timeline, o que que eu vi de útil aqui? Nada.
Não, e é o caminho do inferno. O cara começa a ver um negócio, ele fala, só vou dar uma olhadinha nesse negócio aqui.
É, é igual o YouTube, vê, né? É. Só vou ver um vídeo.
Quando
só
ele
um
vê, passaram-se 4 horas dele enfiado ali dentro. Então, existem redes, por exemplo, o YouTube. O YouTube é um negócio que pode te puxar para coisas boas.
Sim, porque tem uma parte...
Ou não, não. Pode te puxar para as coisas mais imbecis do mundo, você ficar vendo
geralmente,
pegadinha do Sérgio Malandro.
É,
mas se você entra com um propósito bom, geralmente você consegue... ir puxando assuntos bons. Então você fala, pô, vou ver um documentário que nem a gente estava vendo, documentário sobre a ditadura no Brasil, como que os americanos influenciaram a política brasileira na época da ditadura, isso tudo. E vai puxando outras coisas legais, é só você não clicar nas coisas idiotas.
É
parar de se preocupar
assim,
com
eu
isso.
Eu acho que a parte idiota, né, que é a parte do lazer, ela é necessária.
Sim,
você também não
também.
Vai viver só de ler um livro histórico sobre física nuclear. Mas você precisa parar de ficar também só pensando, ou só lendo, ou só vendo coisas que não vão te agregar nada.
O problema é o seguinte, eu acho que a pessoa tem que se aprofundar. E hoje em dia está cada vez mais difícil você se aprofundar num tema. Por isso que eu acho que o livro ainda é o melhor companheiro da pessoa que quer ter um pouco de
Mas eu sou obrigada a reconhecer que eu não tenho mais muito tempo para ler. Então eu acabo usando a internet, justamente com essa facilidade de você pesquisar uma coisa ali no Google e te voltar um monte de resultado.
Até tem o seguinte fator, um livro você vai focar num assunto determinado. Né? Então se você tem interesse naquele assunto determinado, ótimo, procure um livro. Né? A internet é ferramenta interessante para a gente adquirir conhecimento. É a melhor ferramenta que a gente tem hoje. Só que assim, eu acho que a gente tem que ter uma noção do mundo que nos rodeia, né? Do que está acontecendo ao nosso redor. Então, ok, você entrou num site qualquer, num UOL, num Yahoo da vida, num Terra, enfim. Não se atenha só na manchete de que a Nicole Balls foi apalpada lá pelo
Geraldo Thomas.
Pelo Geraldo Thomas, né?
Exato.
Então, procure dar uma sapeada em política... Né, em economia. Eu não digo para você ler todo o artigo, a não ser que tenha interesse na questão em si. Mas pelo menos para saber o que está acontecendo.
Não, se o cara sair das manchetes da Home, eu já estou feliz. Porque hoje na Home do UOL, do Terra, só tem imbecilidade.
É, só bobagem.
Ele só põe coisas lá para atrair o público do mais baixo nível possível. Então é BBB de cima e embaixo, é novela, é o Brasileirão, é só isso. Pô, entra, você tem um assunto, você gosta do quê? Tecnologia? Entra na parte de tecnologia, tem um monte de site bacana lá dentro. Vai visitar esses sites, vai ver o que tem de novidade, sabe? Não, só vê aquilo que tá na Home. Na Home é só porcaria. Eu não tô mais navegando na página principal dos portais, porque os caras, eles baixaram o nível de uma maneira que eu não consigo mais perder meu tempo lá dentro.
E tem até a ver com o que a gente falou no podcast passado, com relação até a empregos, né? Quer dizer, para você conseguir um emprego, ou até para você manter o seu emprego, né? Dependendo da área que você atua, você tem que
se renovar, você tem que ter conhecimento novo, né? Quem trabalha com criação, a informação,
vital, né?
Não, o profissional criativo, o cara que trabalha com publicidade, às vezes a ideia de uma campanha, de alguma coisa assim, vem de qualquer lugar, de uma coisa que ele viu na rua, de uma matéria que ele leu há 10 anos atrás, sabe? Às vezes o cara cria um slogan para uma empresa a partir de uma informação que ele teve, que ele viu num jornal jogado no chão.
É verdade.
Né? Então você nunca sabe de onde vai vir uma informação importante para você.
E você falou a palavra-chave também, jornal, meio físico, ainda existe.
Ainda existe, por incrível que pareça.
Jornal, então,
e ainda é muito bom. Eu acho
que legal. Compre o jornal de domingo, né? Se você não tem tempo de ler todo dia, né?
Um jornalzinho uma vez por semana, né, cara? Eu acho
no jornal de domingo que tem um resumão do que aconteceu na semana, né? Dá uma boa folhada, vê o que aconteceu.
Eu acho, eu separaria assim: temas que têm relevância para você, vital importância para sua vida. Livro. Então você, por exemplo, você trabalha com tecnologia, só fica lendo site, acho que de vez em quando você vai ter que ir lá e passar a mão num livro e ler um livro de cabo a rabo.
Sim.
Você trabalha com história, você trabalha com comunicação. Um dia você vai ter que pegar um livro sobre comunicação e ler ele de cabo a rabo.
Sim.
Agora, se você quer ter um aprofundamento médio, por exemplo, política, né, ciência, alguma coisa assim, aí eu já acho que jornal é bacana.
É verdade.
E alguns portais. E aí redes sociais é para coisas... Putz, é pra coisa do dia a dia.
Sei lá, pra que é isso daí, né?
Não, tem coisas legais. Então, vamos tirar daí blogs, porque tem blogs que se aprofundam mais nos assuntos do que livros.
Principalmente os de tecnologia, né?
Sim, tecnologia, se você pegar de história, essas coisas, os caras se aprofundam mais do que os livros. Mas outros, em compensação, são profundamente superficiais. Né?
Mas é isso mesmo. Eles se esforçam em ser superficiais.
Se esforçam em ser superficiais. Então, assim, o cara tá lá te falando de um assunto que ele leu uma página com, sei lá, 10 linhas de texto e ele tá fazendo um post falando daquilo lá que ele leu. Aquilo é um absurdo.
Pegou informação no Wikipedia, jogou no blog dele.
Jogou, transformou um texto.
Como se fosse a última, única verdade do mundo.
Exatamente,
né?
Então... e não é assim. Eu vou escrever um post pro canal masculino, eu já cheguei a pesquisar em mais de 10 fontes, cara, porque tem muita disparidade de informação, sabe? Tem coisa mal traduzida. Você pega, uma vez eu peguei um texto completamente mal traduzido, que era... Tipo, o cara jogou no Google Tradutor e deixou do mesmo jeito, que se dane.
Não fez uma correção.
Não fez correção, não fez nada. O texto tinha coisa que não tinha sentido, ele se contradizia, sabe? Tem gente que faz mescla de texto, né? Pega pedacinho de texto de um monte de gente diferente, monta um texto.
Abre o Google, pega o primeiro parágrafo do primeiro link, o segundo parágrafo do segundo link e assim
aí
vai.
Vira um samba do crioulo doido.
É.
E aí o que que acontece? Você fica só com aquela informaçãozinha, você não tem aprofundamento de nada, você não tem embasamento de muita coisa.
É. Por isso que hoje... É legal você até pegar a contraparte daquele assunto, né?
Uma pessoa
uma outra visão do
isso, que é contrário àquilo que você está lendo.
Exatamente.
Também é legal.
Pra você poder tirar a sua conclusão e não ficar só com aquela.
Exato. É por isso que às vezes você vê um assunto que te interessa e aí você leu tudo que você conseguia pesquisar na internet, chega uma hora que o assunto acaba e aí de repente é hora de você partir para um livro, né?
Com certeza.
Sobre o assunto.
Com certeza.
Eu acho que a internet, exatamente, eu acho que a internet é um bom caminho para pescar o cara, para pegar o cara e falar, pô, isso aqui é bacana, então aprenda mais sobre isso. Que é o que a gente tenta fazer no segundo bloco do Papagá, que é colocar assuntos. A gente faz de propósito uma visão superficial desses assuntos para interessar o cara e ele partir para novas...
Aguçar a sua curiosidade.
Exato, e é isso aí. Mas o que vocês acham que é mais valorizado pela sociedade? O cara ser bonito ou o cara ser inteligente?
Eu acho que ser inteligente, né?
Você acha mesmo?
Eu acho. Eu acho que o só ser bonito cai naquela história das pessoas que realmente são superficiais. Só superficiais, só se importam que o cara é bonito. Mas, gente, um cara que é bonito, abre a boca e só fala bobagem, ou que não tem conteúdo nenhum, não dá pra conversar com uma pessoa dessa.
Eu diria que ele vai pra TV aberta, mas ele nunca vai chegar na TV a cabo, né?
Não.
Porque são públicos diferentes. É assim, você pode ser bonito, mas se você for superficial, você só vai ter amigos superficiais.
Exatamente.
Se você for inteligente, mesmo que você seja um cara assim meio estranho e tal, eu acho que você vai conseguir conquistar as pessoas, você vai, pelas suas ideias, pela sua cabeça, você consegue arregimentar aí um grupo de amigos que também tem conteúdo. E mesmo que você não bata assim, com o que a sociedade considera você ser bonito, você ser bem vestido e tal, você ainda. Eu acho que o cara consegue ter mais sucesso sendo inteligente e não sendo bonito do que vice-versa.
Sim.
E assim,
mas
eu
talvez,
digo.
Mas talvez ele não consiga aquela mulher bonita que o Luiz falou.
Pode
aí
ser
tem que
não.
Ser muita sorte.
A gente não sabe, esse cara aí podia, sei lá, ser bem dotado, alguma coisa assim, a gente não sabe, não sei.
De repente, qual é o padrão de beleza dele?
Dele também, tem essa também. Mas eu acho assim, o cara que é bonito, ele pode se dar bem como modelo, pode se dar bem assim, assado, mas eu acho que as conquistas dele nunca serão as conquistas do cara que é inteligente.
Ah não, isso é verdade, eu também acho.
A beleza te abre portas, né? Mas a inteligência te faz ficar lá dentro, né? Reza a lenda que num reino distante, o rei convocou três sábios, perguntando para cada um deles qual era o mais nobre dos esportes. Então ele perguntou para o primeiro sábio, qual é o mais nobre dos esportes? E o sábio disse, é a esgrima. Não contente, o rei perguntou para o segundo sábio, qual é o mais nobre dos esportes? E o segundo sábio disse, é o pôquer. Né? Ainda não contente.
Pensei que você ia falar o Pokémon.
Não, o pôquer.
Porque é um esporte, no desenho
esporte,
é um esporte.
Deixa de ser. E perguntou então pro terceiro sábio qual era o mais nobre dos esportes.
Mas o segundo sábio era um sábio de merda, né, cara? Pôquer, né? O cara. Mas strip tem... poker, né? Mas o cara devia ter
um
falado.
É um fundamento. E aí o terceiro sábio disse: é o xadrez.
Uhum.
Né? E houve o conflito de interesses ali, cada um puxando pro seu lado e não saiu a resposta. Então, enquanto houve o debate, o rei resolveu chamar uma pizza. E aí chegou o entregador da pizza.
Pô, mas esse reino era onde? Aqui na Vila Formosa? Qual que
no
era o
reino distante?
No reino distante. A título de caçoarem do entregador de pizza, lhe perguntaram qual era o mais nobre dos esportes. E ele foi categórico. É o futebol de mesa. E aí todos perguntaram, mas por quê? Futebol de mesa? O que é isso? E aí ele explicou, para você jogar futebol de mesa, você precisa da agilidade e da mira da esgrima, da dissimulação do pôquer, e da destreza do xadrez.
Uau.
Olha, né?
Então todos ficaram atônitos com a resposta. O rei mandou mais que depressa vir uma mesa de futebol de mesa pro castelo.
Uhum. Então, o cara deve ter ganhado uma gorjeta gigante.
O entregador de pizza.
Toma essas joias como gorjeta.
O entregador de pizza jogou com o primeiro sábio e goleou de 10 a 0. Uhum. Meteu 13 a 1 no segundo sábio, meteu 15 a 0 no terceiro sábio e perdeu de 1 a 0 com gol contra do rei.
Ah, isso eu já esperava.
Então, amigos, essa é uma pequena história, se não me engano, contada por José Roberto Toreiro sobre o futebol de mesa. O futebol de mesa surgiu não sabe-se onde. Então, no Brasil, pioneiro do futebol de mesa, que vamos dizer assim, criou as regras e o modo mais ou menos parecido como a gente joga hoje, foi o Geraldo Cardoso de Cur, que foi um dos precursores aí do botão.
Que a carteirinha dele tem registro número 1.
Pois é, ele foi o fundador da Federação Paulista de Futebol de Mesa.
Ele é o marco zero do futebol de mesa no Brasil.
Pode-se dizer isso, né?
Mas o futebol de mesa, ele, na verdade, em outros países existiam umas versões parecidas, né, com o que a gente tem hoje, né? Que eram jogados de outras maneiras.
Sim. Hoje o pessoal, porque você não tem uma regra só, mesmo aqui no Brasil, você tem pelo menos 3 regras diferentes, tá? Então, as federações hoje têm tentado agregar essas regras e fazer um campeonato que tenha regras pelo menos parecidas entre um e outro, para que se possa ter uma disputa mais justa, vamos dizer
porque
assim.
Porque tem o lance dos 3 toques, 12 toques.
Você tem a regra baiana, que tem um toque.
Claro, né? Porque o baiano tem preguiça de ficar dando toque, ele dá um só e acabou o jogo.
Você tem olha o preconceito.
Você tem a regra paulista, que são 12 toques.
Olha lá, tu já viu como é que é.
E a paulista tá sempre com pressa.
E a regra europeia, que são 40 toques. A regra russa, que são 100 toques.
100 toques.
Não, não existe a regra russa, nós somos
brincadeira. E o que é legal do futebol de mesa é que ele agrega pessoas, né? Você sai da frente do videogame, né? Uhum. Você conhece pessoas, você conhece lugares, você sai do Facebook, né? Você vai praticar alguma coisa diferente da sua vida. A gente tem hoje praticantes de futebol de mesa que variam de idade entre, sei lá, 8 anos a 80 anos. E não é um esporte que requer grande preparo físico, né? Haja vista as pequenas barrigas dos seus participantes, mas é um esporte agregador, eu diria. Porque as pessoas que jogam se conhecem, mesmo os clubes adversários. Os campeonatos que são feitos ou aqui em São Paulo ou em outros lugares fora de São Paulo, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, você vê pessoas que se conhecem pelo país inteiro.
Eu sei de amigos assim, que os caras jogam futebol de mesa desde criança. Assim,
sim.
Se conheceram, né? Eu conheci quando eu jogava, eu joguei futebol de mesa também, né, São Luís? Quando a gente jogava, a gente fazia campeonato no bairro, né? Então a gente juntava molecada das ruas. Às vezes a gente até comprava alguma coisa, tipo uma medalhinha, alguma coisa, pro ganhador ter alguma recompensa. E eu conheci, muito moleque, assim, que foram meus amigos durante anos, eu conheci nessa época, porque a gente não conversava, era de outra rua, mas aí juntava todo mundo no mesmo lugar, a gente jogava um contra o outro, fazia amizade, trocava botão, tinha o lance de trocar botão. O garoto tinha, sei lá, um Corinthians, e ele não queria mais o Corinthians, e eu tinha um Santos, e ele queria o Santos. Aí a gente trocava o botão, ou ele tinha botão repetido. Então trocava o repetido e pegava o seu que ele queria. Era
Mas
muito
botão
louco.
Mas rola o esquema comprar um pacotinho e aí vem repetido, igual figurinha?
Não. É que às vezes, por algum motivo, ele ganhava de alguém um que ele já tinha.
Tá. Isso daí você compra especificamente o que você quer, é isso?
Hoje sim. Hoje você tem eu não vou chamar de empresas, né? Mas pessoas especializadas aí na manufatura do time de botão.
Sim.
Então, não são muitos, eu acredito que sejam no máximo meia dúzia no país hoje.
E é feito sob encomenda,
Sob encomenda, né? E é que tá a graça da coisa, porque você pode, por exemplo, juntar no mesmo time o Pelé, o Zico e o Neto e colocar eles jogando pelo Olaria, por exemplo. Uhum. Essa que é a grande graça. Você tem a liberdade de criar o seu time, então eu posso ter... o Corinthians de todos os tempos, o Palmeiras da década de 70.
Mas aí você está falando daquele botão com a carinha do jogador,
não,
é isso?
Não, eu digo o botão profissional, que pode ter a carinha dos jogadores também.
Ah, também.
Também.
Hoje. Mas aí vem só o nome dele escrito.
Não, hoje você tem como personalizar 100% o time de botão.
Que legal.
Na verdade, é uma peça de acrílico, uhum, torneada. Essa peça pode ser o mais comum hoje em dia, que é furada no meio, que a gente chama de argola, né?
Uhum.
Ou então o tipo batatão, que seria o botão fechado. Nesse botão fechado, sim, você tem toda a arte nele, né? Então, uhum, você pode colocar o rosto do jogador, a foto do jogador, o nome, o número, a camisa, enfim, você pode... Não tem limitação para criar. Eu tinha um botão do Iron Maiden.
Oh, é legal, atrás, é muito louco. Né?
É um botão do metal.
Né? Um botão metálico, né? Então, hoje o pessoal joga com um botão de Star Wars, até de meninas, põe as capas da Playboy nos times, enfim. Você
Mas
tem
aí,
toda
se você quer, por exemplo, você tá começando e aí você não quer gastar para fazer o seu, ficar esperando chegar, procurar o cara que produz isso. Tem como você comprar isso pronto em algum lugar?
Tem.
Uma versãozinha mais básica?
Não, sim. As pessoas que fabricam os times vendem times mais acessíveis.
Ah,
né? Em torno, o time goleiro deve estar sendo em torno de 60, 70 reais por aí.
Mas aí você compra isso onde? Em loja esportiva?
Não. Em sites especializados.
Ah.
Né? É feito sob encomenda.
Ah, então aqueles que a gente via quando eu era criança, por exemplo, em loja assim, que vendia mochila, chuteira, isso não existe mais hoje em dia.
Existe, que são os botões de celuloide, né?
É.
Eles ainda existem, são fabricados, mas não são os botões utilizados para campeonatos oficiais.
É. Ah, tá.
Né? Mas ele existe, hoje você vê, quer dizer, é mais difícil, né? Mas você ainda, algum tempo atrás, via molecadinha brincando e tal. Até, mesmo nos clubes, de vez em quando surgem alguns torneios com esses botões a título de tiração de sarro mesmo, né? Nada uhum. oficial, assim.
Uhum.
Mas o caminho é esse, começar com os pequenininhos de acrílico, de celuloide, né? E depois partir para o oficial.
E tem mulheres jogando isso?
Poucas, bem poucas, mas tem, mas tem. Podemos até te convidar para uma nova partida.
Ah, muito obrigado. Acho que não vai dar muito certo. Eu sou tão
um misto,
ruim
né?
com qualquer
um
tipo
misto,
de esporte.
Um misto. O Corinthians tem uma mulher federada.
Ah, é?
Se não me engano, o Círculo Militar também tinha. Posso estar errado na informação. Mas tem uma outra que joga, sim. E
outra coisa legal é que é um esporte de como você não precisa de muita atividade física para jogar, é um esporte que pode incluir pessoas com deficiência.
É verdade. Né?
Sim.
Coisa
que algumas
velha,
que
né?
praticam também.
Que é o que você
também.
Comentou,
sim,
tem
é.
Gente mais...
Ela não tem limitação de idade.
Ah,
né? Você
legal.
Tem só separação por categorias, né? Júnior, master, enfim. Mas você não tem limite de idade, não. Para começar a jogar, basta alcançar a mesa. E a partir daí é só alegria. Quem não alcança, leva banquinho.
Mas agora conte pra gente como é que você se sagrou campeão brasileiro de botão.
Não, brasileiro não. O que é isso? É paulista.
Paulista? Não, já é bastante.
Dá pra mim, pelo amor de Deus, é muito.
Uhum. Você jogava desde que época? Desde quantos anos?
Eu joguei desde garoto e me federei em 98. E nós jogamos, eu digo nós, que foram eu e mais alguns, mais dois parentes e mais alguns amigos que nos federamos juntos. Então a gente jogou primeiro aqui perto no Clube 7 de Setembro, né?
Na Água Rasa, para quem
Rasa.
Não é de São Paulo, é um bairro, um bairro antigo.
Bem tradicional.
Bem tradicional, não é tradicional igual a Moca, mas está quase lá, né? Da Zona Leste.
É. De lá nós fomos expulsos e fomos vestir a camisa do Juventus.
Que é? Vocês quebraram todos do clube, é isso?
Não, pediram o salão que a gente jogava para fazer um salão de festa.
Vocês foram desalojados.
Desalojados.
Que a festinha rendia uma grana melhor, né?
Bem melhor, a gente só dava gasto, né? De lá nós fomos pro famoso Caju, né? O Clube Atlético Juventus, aqui na Moca, né? E aí sim, a gente se sagrou campeão paulista da categoria aspirantes. Isso nos anos de, sei lá, 2000, 2000 alguma coisa. De lá nós fomos expulsos novamente, né? Porque o salão ia virar um bingo.
Meu Deus do céu. Ou seja, tá dando para perceber que é jogo de botão, né? Futebol de mesa não rende dinheiro, né?
Não, é só gasto. É um hobby caro. E de lá nós fomos pro Colégio São Judas Tadeu, também aqui na Moca, né? O São Judas, ele tem uma tradição antiga do futebol de mesa, na verdade. Ele foi, se não me engano, pentacampeão paulista na época.
Olha isso. Nossa antiga escola, a gente nem sabia, hein?
Acho que
todos nós aqui
estudamos. 70, 80. E o dono do colégio, o Mesquita, ele era um super entusiasta do futebol de mesa.
Olha
ele era praticante ao ponto de ele ter cedido uma sala dentro das dependências da escola, para ser a sede da Federação Paulista durante
Olha
algum
isso.
tempo.
E aí, de lá, você não chegou a ser expulso, então?
É, nós fomos expulsos também. Mas não sem antes ganharmos de novo o Campeonato Paulista. E aí, depois do São Judas, aí cada um seguiu seu rumo. Hoje, o pessoal que atuava junto com a gente tem parte no Círculo Militar, parte no Palmeiras, parte no Corinthians.
Parte com o Diabo.
Parte com o Diabo, enfim. Cada um tá para um canto, mas quando a gente se encontra, é isso, ficou amizade. Uhum. Né? Eu acho que é o mais legal do futebol de mesa é isso, que o pessoal que a gente conheceu em 98, a amizade hoje ainda é a mesma. Uhum. Né? Isso é que é legal. Né? Então fica a dica aí pro pessoal que quiser conhecer um pouco mais. Aí
também vai ter link na postagem pro pessoal Isso. acessar informações relevantes a respeito.
E venha jogar conosco.
E agora o nosso top 3. O top 3 de hoje traz heróis com estilo. Quem nós temos?
A gente adora fazer essa listinha, né?
Claro, é uma boa.
Não, primeiro a gente tem que pensar se todos concordam com as escolhas, né? A gente fez uma lista aí de 3, mas se alguém quiser introduzir mais algum aí e a gente discutir a respeito, não tem problema.
É, a gente dá uma sugestão de pauta, né? Mas a pessoa o ouvinte pode discordar ou complementar.
Eu acho que a gente tem que fazer em ordem decrescente, do menos importante para o mais importante.
Tá bom, então desses nossos 3
Difícil,
aqui,
hein?
Quem que é o menos importante? Porque eu não sei.
Eu acho que para mim, o cara aí que menos me impressiona com a parte de estilo e de riqueza...
Ah, você vai falar da parte de estilo, não o personagem, é isso então.
É.
Ah, então tá. Então aí
eu acho que é o Bruce Wayne.
É verdade. Em termos de estilo, eu concordo.
Ele tem lá a empresa dele que é grande, as traquitanas dele, ele vive naquela mansão velha pra burro lá. O Tumblr é um carro legal, ele tem também lá uma Maserati ou uma
Lamborghini,
ele tem um Lamborghini, né?
Os chiques, né?
Ah, mas a fantasia dele foi gerada com o intuito de impressionar as pessoas, gerar...
Pô, e não me impressiona muito, não, porque ele fica com aquele beicinho de fora, assim, aquela coisa meio... Eu não gosto muito, cara, a roupa do Batman, eu gosto mais do Batman dos quadrinhos do que na...
Mas aí o beicinho você já tá pensando em Michael Keaton, vai.
Não, mas mesmo ele.
Não, o do Christian Bale eu tenho um pouco.
Ele
também,
tem uma boquinha meio esquisita. Quando ele fala tudo, ele faz um biquinho que.
Ele faz uma voz diferente, né? Na hora que ele vira o Batman. E ele faz uma boca diferente.
Eu não sei como não reconhece ele. Na hora que ele fizesse o biquinho, eu ia falar, você é o Bruce Wayne.
É. Reconheci agora já.
Aquele dentinho torto dele, né?
É, então.
Então.
Não, mas ele tem as posses do cara, é só coisa power, né?
Então, mas a gente tá falando um negócio do estilo, mas ele usa Armani.
Ah, é.
A gente
Armani.
Tá falando do Bruce Wayne do filme, né? Porque o Bruce Wayne dos quadrinhos, dependendo da história que você pega...
Eu não sei quem é o estilista do Bruce Wayne dos quadrinhos.
Não, ele é um cara bem vestido também, ele tá sempre bem vestido. Por exemplo, você pega no Cavaleiro das Trevas, ele tá fazendo tipo uma tocaia em cima de uma torre, assim. Tipo as torres gêmeas de Nova York, né? Mas em Gotham City tem duas torres gigantes lá. E ele vê que o cara que ele tava fazendo a tocaia aterrissou na outra torre. Com um helicóptero super moderno. E ele fala, pô, preciso comprar um desse. Meu, passa 3 páginas e o cara já tá com um igual.
Ah, quando dinheiro não é problema...
Putz, não, é um absurdo. É um absurdo. Mas tem o lance da roupa mesmo, assim. Eu acho bem interessante ver como os caras se preocupam, né? De colocar o personagem usando uma roupa bacana pra mostrar que ele é tão super fora do ambiente heróico, né? Quanto dentro, né? Você pode ver que a maioria dos heróis, tirando o Homem-Aranha, que é um loser, né? Ele faz o papel de loser, isso é importante até pra caracterização do personagem, mas como os caras gostam sempre de colocar o cara com aqueles símbolos de poder, né? Com um belo terno, uma gravata poderosa,
quando o terceiro filme saiu, todo mundo comentou isso, né? Que o terno tinha... Os ternos que ele usava no terceiro filme eram feitos pelo Armani, né?
Uhum.
Desenvolvidos especialmente pro ator. E que justamente
pra poder
tem...
ficar capa por baixo, né?
Não tem capa por baixo. Mas que justamente a ideia foi Armani, porque Armani foi um símbolo, né, de poder nos anos... Final dos anos 70 e a década de 80, que o terno, né, Armani, era um símbolo do cara que alcançou sucesso, né? Que é o cara foda, né?
Mas aí vocês concordam com ele no terceiro lugar da lista? Vocês sabem quem tá nos outros lugares?
Concordo.
Eu acho que
concordo.
Fundamento.
Então, o nosso segundo lugar da lista, ele, eu acho que não era tão rico assim, mas ele, a profissão...
Ah, é rico, sim.
A profissão...
Tanto quanto.
Você sabe de quem eu vou falar? Não, não diz que é o segundo lugar na lista.
Ah, como mas
é?
Eu sei, mas eu sei.
É o 007. Dele tá...
Nada. É?
Ah, não.
É o 007,
tá
segundo lugar na lista.
O 007 não é rico.
Ele não é rico.
Ele é assalariado.
Mas ele é style.
Ele é style, mas ele é assalariado.
Peraí, então eu não concordo. Não, eu não concordo.
Não,
eu não, eu já não concordo. Pra mim, o segundo lugar é o que pra você é o primeiro.
É. Eu tô
Por
com a Bárbara, eu tô com a Bárbara.
Por quê? Então,
ah, tá vendo? Ó, dois Bárbara, contra um.
Tá, então vamos abrir então para discussão.
Bom, gente, a gente sugeriu três heróis. James Bond, Tony Stark e Bruce Wayne. E aí, em ordem de decrescente, né, de importância, Bruce Wayne em terceiro lugar, Tony Stark em segundo, James Bond em primeiro.
É. Mas não concordamos.
Mas então, assim, eu e o Luiz, a gente concorda que em segundo lugar deveria ser o Tony Stark. E aí o Ricardo acha que não.
Não, pra mim o Tony Stark tá em primeiro lugar. Eu amo aquele cavanhaquinho.
Mas eu acho que em termos de estilo, as pessoas podem te interpretar mal, hein? É, eu acho que em termos de estilo, James Bond é James Bond.
Ah,
ele tá
a serviço
da rainha, entendeu?
Mas o Tony Stark ele explode melancia com um jato defletor, meu. O cara, puta.
Não, mas esse, pera aí, a gente tá falando de estilo, a gente tá falando de armadura.
Mas isso é um estilo, é estilo de vida. É estilo de vida, é ser bebum, morar numa casa que foi projetada pelo Oscar Niemeyer americano, porque aquela casa dele foi feita pelo Oscar Niemeyer.
Não, a gente tá falando de roupa, a gente tá falando de moda, a gente não tá falando de poder ou de...
Não, só o fato de que o Tony Stark urina dentro da armadura já
descarrega. É meio podre, hein? É meio podre.
No mínimo já vira água já e ele já bebe depois. É o mesmo processo.
É, igual a NASA, né? Igual
é nada, deve ter um buraquinho que eles soltam em algum lugar.
Cai não, na nossa cabeça.
É verdade.
Então, não, mas eu acho assim, que realmente o James Bond, pra mim, primeiro, porque assim, o James Bond tem aquela aura de estilo desde o tempo do Sean Connery, desde o começo.
Não, isso sem dúvida, mas... Por exemplo, o James Bond, ele tem um terno. O terno dele, quem fez o terno dele?
Tom Ford.
Que é um cara muito
Entendeu?
Foda.
Entendeu? Armani é foda.
Não, Tom Ford é um cara muito ferrado.
Mas Tom Ford é muito mais.
Mas qualquer um pode ir lá, se você tiver dinheiro, qualquer um pode comprar um Tom Ford. Mas quem compra a roupa do Homem de Ferro?
Ele mesmo.
Só ele fez a roupa, não tem nem pra vender.
Foi o Jarbas que fez a roupa.
Mas peraí, deixa eu tirar uma dúvida. A gente tá falando da roupa armadura ou a gente tá falando da roupa terno? Porque a roupa
já
do Tony
misturou
Stark...
tudo, né?
Não, mas pra mim é tudo uma coisa
a
só.
A roupa do Tony Stark, existe até uma dúvida que rola e parece que é o estilista dele é um tal de David August, que é um cara, assim, faz umas coisas bacanas, mas não é um cara, não é um Armani, não é um Tom Ford.
Mas esses caras, eles têm nome, de repente o cara tem estilo.
Tudo bem, mas eu tô dizendo assim, a gente sabe que Tom Ford vem, né, junto com o nome Tom Ford.
Então
vem um estilo muito chique, muito
Então
forte.
Vamos trocar a roupa pelo carro.
É.
Tudo bem, o Batman, vamos colocar os alter egos. Né?
É.
Bruce Wayne anda de Lamborghini.
Sim.
Tony Stark.
É Lamborghini também.
Audi.
Ah, é Audi.
Ah, é um Audi.
É Audi.
E quem é que usa Aston Martin?
É o 007.
É o 007. Então, meu amigo, acabou.
Olha,
Aston Martin,
mas eu vou te
Aston
falar.
Martin,
olha, eu vou te falar que eu colocaria...
DB9, 12 cilindros.
Ah, eu colocaria Lamborghini na frente, hein, cara?
Não, 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 não. A Lamborghini é um senhor carro, mas não tem...
Cara, você tá montado em cima de um motor que te leva...
A Lamborghini não vem com kit de sobrevivência dentro do carro. Ela não tem...
Desfibrilador.
Não tem desfibrilador.
É verdade,
então, eu só
é
lamento.
Verdade,
eu só
muito
lamento.
Bem lembrado.
Bem, então, mas aí a gente então tem que voltar pra armadura, pô. Se vocês querem... Se as traquitanas, se as gadgets
não,
se importam...
Não, foi nada disso. A minha ideia inicial, quando eu sugeri essa pauta, era roupa.
Mas
vocês
já
mudaram tudo.
Eu já
tudo.
Tô mudando completamente. Eu tô...
Meu, não... Porque se você pegar o filme do Homem de Ferro, o Tony Stark mal usa terno.
É verdade, ele aparece
pouco, né? Só nas aparições públicas, né?
É.
Ele tá mais de camiseta lá, Black Sabbath, né?
AC/DC.
Pô, não, agora vocês... Pô, eu voltei ele pro primeiro lugar de novo. Putz, lembrei da camiseta do Black Sabbath.
Bom, gente, eu percebi que esse top 3, então, tá furado, porque...
Não, só a ordem. A gente concorda nos personagens. Isso, a gente gosta desses personagens muito e a gente sabe que eles são pessoas estilosas.
Realmente, assim, aqui...
Se for falar de traje, o Doutor Destino ganha de todos, então.
Doutor Destino, pelo amor de Deus, cara. Agora, se a gente usar o Batman do seriado dos anos 60, do Batman Feira da Fruta...
Nossa Senhora.
Aí fica a pergunta, de onde você tirou esse escudo, Batman?
Oh.
E agora vamos à leitura dos e-mails que foram recebidos desde o nosso último podcast.
O primeiro e-mail é de Leandro Braga, de 34 anos, da área de TI. Ele escreveu: bom dia, senhores e senhora do Papo H. Olha, muito obrigado. Bom dia para você também. Acabei de escutar o quarto episódio e já estou viciado. Muito bom todo o conteúdo tratado por vocês. A trilha sonora do terceiro episódio foi sensacional. Mas aqui vai uma dica de macho. Terminem o programa com uma exclamação e não com reticências. Aquele fade out sem uma despedida de vocês não combina. Marquem presença na chegada, mas também na saída. Grande abraço e parabéns por todo o trabalho.
Eu vou terminar agora os podcasts com os Teletubbies.
É hora de dizer tchau.
É, colocar os Teletubbies dando
já
tchau.
Já chegou a hora do...
Nossa, a música do Making Oz é nojenta essa música, Deus me livre. Não, realmente, a gente não deu tchau no último programa, a gente ficou...
Não teve tchau, devemos o tchau. Hoje será.
É que a gente
tchau.
Gosta de deixar esse gostinho de quero mais, sabe? O cara, do nada, acaba.
Assim, quando você ouve a música começar a diminuir, assim, acabou.
Te dá aquela tristeza, você fala, nossa, não vejo a hora.
Aquela melancolia.
15 dias para sair o próximo podcast. Mas obrigado,
obrigado
ao Leandro.
Obrigado, Leandro, pela sua manifestação e pela sua dica. É, pra gente é interessante saber o que vocês pensam, quem tá ouvindo aí do outro lado, né?
Com certeza.
E obrigado por mandar via e-mail, que todo mundo coloca em comentário, escreve no papel higiênico, manda pelo Twitter, mas e-mail mesmo as pessoas não usam, não sei, o e-mail tá caindo
em desuso,
é estranho. O nosso próximo é o Josiel Galvão. Então, o Josiel entrou em contato comigo pelo Facebook, ele não conseguia mandar e-mail, tava dando um problema lá no formulário, não sei o que aconteceu, a gente tá recebendo e-mail normalmente, mas ele não tava conseguindo. E aí ele me mandou agora essa mensagem que a Bárbara vai ler.
Curti o podcast, escutei os dois episódios, parabéns. Indo direto ao assunto, eu sou um cara rústico. Nunca liguei para roupas e em me cuidar e tal. Nem sinto, na verdade, a necessidade, mas meu score com as garotas é tão alto.
Tá se achando.
Demais para quem é desajeitado e beleza zero. Minha namorada é linda e perfeita. E ela gostaria que eu me cuidasse. Agora vem a pergunta. Na opinião de vocês, como um cara banal como eu, posso fazer despertar em mim essa vontade de se preocupar mais? Já que não tenho dificuldades com as garotas, nem para trabalho, nem nada, aparentemente não tenho por que mudar isso. Mas quero agradar a minha deusa.
Eu gostei do Josiel porque ele é... Eu gostei do Josiel porque ele é humilde. Não, ele é bipolar. Uma hora ele fala que ele é um traste. E na outra hora ele fala que ele pega todas, né? Ele tem uma bipolaridade aí. Ele não sabe se ele é bom ou se ele é ruim.
Humildade como um traço de caráter, né?
Ah, sim. Uhum. Humildade aqui realmente foi o ponto alto da mensagem.
Bom, se você não precisa... Não tem dificuldade em pegar minas, já tem a sua deusa. E não tem dificuldade em arrumar trabalho?
Tá tudo bem.
Você vai mudar o quê, filho?
Não, mas peraí, pode parar.
Ah, mas foi ela que pediu.
Então, mas eu acho que a resposta já tá aí. Já que ele quer agradar a namorada, que eu acho muito justo, e ela deve achar também.
Mais justo ainda.
Afinal, uma deusa, eu acho, né? Que ele tem que se...
Não é qualquer namorada, é uma deusa.
É uma deusa. E como uma deusa, você me mantém.
Tem que atender. Seja discípulo,
as coisas
do seu desígnio.
E as coisas que você me diz me levam além.
Já dizia a Rosana.
Então, eu acho que isso daí já é o ponto de partida para você querer mudar o seu visual. Porque a gente também tem aquela preocupação. Você sabe que a fila anda, você sabe que pode aparecer um outro cara por aí.
Quem não dá assistência, né? Abre concorrência.
Então, o cara usa desodorante, você não. Você sabe que tudo isso influencia. É, não que eu ache que ele não use desodorante, mas a gente está dando só um exemplo. Mas outras coisas que eu considero relevantes aí para você tentar melhorar o seu visual. Eu já respondi para ele isso no Facebook, porque eu não ia deixar o cara esperando 15 dias a resposta, né?
Então... Vai que a deusa se pirulitasse.
É,
né?
Então, nesses 15 dias aí podia rolar dele levar um pé na bunda, pelo amor de Deus. Aí eu ia ficar me sentindo mal.
Culpado pelo final da relação.
Pois é, cara, não pode rolar esse tipo de coisa. Então, eu falei para ele, um visual sofisticado te deixa mais confiante e aumenta a sua autoestima. Uma coisa bacana.
Verdade.
Pessoas com estilo marcante e refinado tendem a chamar mais atenção e atrair interesse. Isso pode ser bom para aumentar a sua rede de contato.
status, que era o que a gente tava falando. Olha como isso se encaixa. Eu gosto disso no nosso podcast, cara.
Os assuntos são todos interligados.
É uma coisa de louco.
Do estiloso do filme, do personagem de quadrinho que todo mundo adora, até o cara que tem que procurar emprego, até o cara que tem que agradar a deusa. Tá tudo interligado.
Que volta, inclusive, ao nosso primeiro podcast, cuja finalidade antropológica da coisa toda é.
Pegar a mina.
Pegar a mina.
Ah, olha lá,
no caso,
Luiz,
ele pega uma deusa.
O nosso estagiário de 40 anos, ele foi, assim, certeiro, né?
Luiz não é mais nosso estagiário de 40 anos. Agora ele é o campeão paulista de futebol de mesa.
Pô, pensei que ia ser efetivado. Que é. Coisa chata.
Não, agora você é um campeão de futebol de mesa. É, outra coisa que eu falei pra ele. Sua preocupação com a parte estética passa a impressão de alguém mais focado e dedicado, com vontade de crescer profissionalmente. De novo, o que a gente falou do trabalho. Viu? É, estando bem vestido, não é um ambiente que você não possa frequentar. Isso é uma coisa boa. Todo mundo...
isso é verdade.
É verdade. Né? Não fica com aquela sensação de deslocamento quando você vai num lugar e tá todo
já
mundo...
Já pode levar sua deusa a jantar no Terraço Itália.
Exatamente. Pô, no Terraço Itália, cara.
Ah, é legal, hein?
Não, é legal, mas ele puxou um negócio... Putz, o Luiz, ele...
é romântico.
O Luiz é o viajante do tempo. Ele veio de 1970 pra cá pra visitar.
Você vai no Outback, rapaz? Vai no Terraço Itália. É muito mais estiloso.
É, depois chegar lá 2 minutos atrasado, não querem atender, né?
Faz a reserva, né, filho?
Faz a reserva. Não, eu tô falando no Outback.
Ah, sim, é isso.
Por incrível que pareça, boas roupas compradas com inteligência podem durar mais do que as que você usa atualmente e te poupar muito dinheiro.
Ah, isso é verdade.
Sim.
Porque a gente sabe que tem muito homem que gosta de comprar camiseta e bermuda na Eco. E aí ele deixa um dinheirão naquela loja, porque lá é tudo muito caro, e ele podia estar comprando uma roupa bem mais estilosa, né?
É, agora a gente já sabe que a Eco nunca vai patrocinar nosso podcast, né? Que a Bárbara fica falando mal.
Se o Mark Eco quisesse patrocinar o nosso podcast, estaríamos de portas abertas. Porque Eco não, mas Mark Eco sim.
É, só que ele é o dono da mesma das duas marcas. Não tem sentido isso.
Perdemos duas chances de patrocínio.
Cuidados com a pele podem te render uma aparência mais sadia hoje e mais jovem no futuro.
Isso.
Use
é
pepinos
ótimo
no rosto. Passe aquele creminho do terceiro podcast.
De novo, mais um. Uma relação. Não precisa passar um creminho, mas você passa um hidratante, uma coisinha simples, já vai melhorar pra caramba a sua aparência.
É, tira o óleo do rosto, né?
E o sétimo e último item que eu passei para ele, o último item é entender como funcionam as combinações de roupas, cores, formas, materiais e proporções, vai aguçar seu raciocínio, trazendo informações de áreas como design, arquitetura, história e até tecnologia e conhecimento, nunca é demais. Principalmente quando pode ser aplicado ao dia a dia. Isso nos liga aqui... parte do podcast?
Futebol de mesa, claro.
Não tem nada a ver com futebol de mesa. A parte que eu falei, que você se inteirando de outros assuntos, pode trazer mais riqueza intelectual para você e você pode usar isso no seu dia a dia.
É verdade.
Essas e outras coisas você
então
encontra
tá
aqui no canal masculino.
Josiel, as respostas para você. Desculpe alguma coisa, que a gente fica aqui tirando barato, mas essas são as respostas para que você continue ouvindo o nosso podcast a despeito das brincadeiras.
E que você mantenha a deusa.
E mantenha a deusa. A gente faz essa... Tô fazendo uma corrente aqui positiva para você ficar um cara super elegante, ficar estilo James Bond.
Um semideus.
Um semideus. Já estamos com o nosso tempo estourado, é o seguinte, vamos mandar abraço para todo mundo que curtiu a página no Facebook, que mandou e-mails. 5
mil curtidas essa semana,
exatamente,
né,
chegamos a 5 mil curtidas. Nosso podcast, no momento que a gente está gravando aqui, já está passando dos 2 mil downloads o podcast passado. Estamos com destaque na página do iTunes. Primeira página do iTunes, você entra lá em podcasts. Já tem o canal masculino, o Papo H, logo de cara, assim, o destacão pra gente, graças a Deus.
Graças a Deus e a vocês, queridos ouvintes.
E a nós que se matamos aqui pra fazer, eu editando essa porcaria depois, colocando som e escambau.
Esse é o plano de dominação mundial.
Plano de dominação mundial. Então, um abraço pra todos vocês, a gente adora a interação de vocês, as perguntas que vocês mandam, os comentários do podcast, dos próprios posts que a gente faz. E a gente vai se despedir.
Tchau!